Parashat esta semana, Parashat Korach. Parashat Korach conta para nós a famosa história do Korach, que resolveu se juntar a um grupo e se rebelar contra Moshe Rabbeinu, cada um com os seus interesses, com as suas reclamações. E no final das contas, Hashem fez com que o Korach fosse engolido pela terra junto com a sua família. Os outros 250 que participaram da bagunça, foi proposto a eles: vocês querem ser o Kohen Gadol? Então vamos fazer um teste, quem vai ser o Kohen Gadol? Todos eles fizeram ktoret, incenso e umas pás, e esses 250 todos foram também mortos por Hashem. Pois disso ainda teve um pessoal que ainda ficou na dúvida e começaram a falar: tá vendo, você está matando todo mundo, o que está acontecendo? E Hashem então falou para pegar o cajado do representante de cada um, cada chefe de tribo, e vamos colocar todos eles dentro do Mishkan, e vamos ver qual deles vai florir. Esse que florir é sinal que ele de fato é o escolhido para ser o Kohen Gadol. No final, o cajado do Aharon não só floriu, como também brotaram shkeidim, brotaram amêndoas. E assim ficou definido, claro, para todo mundo, que Aharon foi escolhido por Hashem. No final da Parashá, a Torá fala sobre os 24 presentes dos Kohanim. Os Kohanim têm uma série de partes, de diversas coisas que eles recebem. Esses são 24 presentes que Hashem deu para eles, tanto de frutas, de animais, etc. Queria compartilhar duas ideias muito interessantes. Primeiro, o Talmud diz, de onde nós sabemos que Minyan, para poder falar de Varim Shebikdushá, para podermos falar coisas de santidade, Akdushá, Kadish, Baruch Hu, e etc., precisamos de Minyan, precisamos de 10 pessoas. Então nós sabemos que uma congregação é um mínimo de 10 pessoas. Então nós sabemos que é 10. E o Talmud aprende. O Talmud diz, está escrito no versículo Benikdashti betoch ben Israel, eu vou me consagrar dentro do povo de Israel. Diz o Talmud, onde nós encontramos essa expressão dentro? Nós encontramos essa expressão dentro na nossa parashá. Na nossa parashá está escrito, Ibadlu mitoch ha'edah hara'ah hazot, se afastem de dentro desta congregação, quando Hashem estava falando sobre o Korach. Diz o Talmud muito bem, e aí, onde você viu 10? Nós sabemos que é 10. Então, diz o Talmud que nesse versículo que diz agora, para vocês se separarem, se afastarem de dentro da congregação, é usada essa palavra congregação. Vamos procurar onde nós encontramos a palavra congregação na Torá. Nós encontramos na Parashá da semana passada, na Parashá Shlach. E a Torá fala: Im lo zot eese lechol ha'edah hara'ah hazot anuadim alai. Quando Hashem estava falando sobre a congregação má que falaram sobre a terra de Israel, a Torá usa a expressão congregação. E lá quantos espiões falaram mal de Israel? 10. 10 dos 12. Então daqui nós concluímos que congregação são 10. Eidá, Tor Ha'eidá, dentro da congregação, também são 10. E por conseguinte, quando está escrito que eu vou me consagrar Tor, dentro do povo de Israel, significa que precisa ter pelo menos 10 pessoas. A pergunta é estranha. Nós estamos falando de consagrar o nome de Hashem, estamos falando de santidade, e de repente para você me comprovar a respeito de quantas pessoas precisa ter para algo de santidade, você me traz provas de duas histórias nada sagradas. A história dos Meraglim, história dos espiões na Parashá da semana passada, onde os espiões foram e falaram mal e desencorajaram o povo de entrar em Israel, foi um dos grandes pecados do deserto, ficaram 40 anos no deserto por causa disso. E você quer me comprovar também sobre congregação? Parashat Korach, a briga do Korach. estranho. Daqui você quer me concluir quanta gente precisa ter para um Kadish, para uma Kedushá, Baruchu, leitura da Torá. Estranho. Rav Socha Frank traz uma explicação interessante em nome de um colega dele, Rav Luban. Ele diz o seguinte: nós estamos acostumados que para nós ou as coisas são certas ou as coisas são erradas, ou a coisa é boa ou a coisa é ruim, ou a coisa é preta ou a coisa é branca. Não tem um meio termo. Sempre nós somos extremistas. Ou está tudo bom ou não está nada bom. Se nós formos olhar na nossa paraxá, depois que esses 250 fizeram esse incenso e morreram, Moshe recebe uma ordem de Hashem para pegar essas pás que eles fizeram em incenso, que cadeixo, que essas pás ficaram sagradas. E você vai pegar essas pás, você vai derreter, você vai fazer com esse material um tzipui la misbeach. Você vai fazer um banho no misbeach, no altar. O altar tinha um pedaço banhado com o material, o metal usado nessas pás. E aqui também é difícil de se entender. Como você pega as pás que foram usadas para algo completamente errado, por uma briga, por um incenso fora da lei, e você quer usar isso para colocar no misbeach, colocar no altar? E a Torá enfatiza que essas pás são kadeshu, elas ficaram sagradas. Justamente nós temos uma dificuldade de entender, porque para nós, ou é sagrado ou é profano. Ou está bom ou não está bom. Nós não conseguimos enxergar que dentro de algo errado pode ter algo sagrado. Hashem consegue ver isso. Olha, os espiões estavam errados. Estavam errados. A Torá fala que estavam errados. Ficaram 40 anos no deserto por causa disso. Eles estavam errados. Mas, será que não tinha uma boa intenção por trás? Será que é algo do início até o fim completamente ruim, malvado? Não, não. Nós encontramos que os espiões tinham intenções. Dizem nossos sábios por que, que os espiões falaram que não vale a pena ir para Israel. Porque eles acharam que o povo não está preparado para entrar agora em Israel. Enfrentar as dificuldades que vão enfrentar, os testes que vão enfrentar e um mundo novo que eles vão enfrentar. Eles estão no deserto já há um ano, eles estão no deserto com maná caindo do céu, água da rocha, a vida fácil. De repente vão entrar na terra de Israel e vão ver que a vida cotidiana não é tão fácil. Eles vão acabar tendo dificuldades e por isso eles achavam que era melhor esperar um pouco mais no deserto. Além disso, no deserto eles tinham espiritualidade, eles tinham um estudo de Torá, 24 horas, não tinha que trabalhar. Eles acharam que seria melhor ficar mais por aqui. Eles estavam errados, está cheio de pessoas com boas intenções na prisão. Eles estavam errados, mas no final das contas, dentro desse erro, tinha algo pequenininho, mas tinha algo sagrado. E nós temos que saber filtrar, pegar pelo menos isso que é sagrado para o lado sagrado. Korach brigou muito bem, mas a Torá enfatiza que é para se afastar do Mishkan Korach, o tabernáculo de Korach. A casa do Korach era comparada a um Beit HaMikdash. O Korach era um tzadik. Na casa dele era uma casa sagrada. Moshe Rabbeinu é cobrado mais para frente. Diz o Talmud que a expressão que o Moshe Rabbeinu usou aqui, quando ele se referiu a eles, Rav Lachem Benei Levi, basta para vocês, vocês estão pegando demais filhos de Levi. Hashem fala essa mesma linguagem para o Moshe, quando Moshe reza, pedindo, implorando, por favor, me deixe entrar na terra de Israel. Hashem fala para ele também, Rav Lach, basta para você. É usada a mesma linguagem, o Talmud diz que tem a ver. Ele foi cobrado pela forma que ele falou com Korach, por mais que o Korach estava completamente errado. No fundo, o Korach tinha alguma boa intenção. Ele queria fazer um serviço a Hashem, ele queria poder se aproximar mais de Hashem. Tinha alguma coisa de sagrado por trás de algo completamente errado que ele agiu. E Hashem sabe encontrar esta pequena santidade que está oculta dentro de algo completamente errado. E daí nós podemos aprender quanta gente precisa ter para humilhar, quanta gente precisa ter para fazer algo sagrado. Nós podemos aprender isso dessas duas histórias. São histórias erradas, mas elas têm alguma coisa de santidade. E essa alguma coisa precisa ser uma pessoa com um sentimento acurado para conseguir pegar só isso. E disso aprender algo para o lado sagrado. O Rebbe de Satmer, o primeiro Rebbe de Satmer, conta que ele uma vez ouviu o seu bisavô, o Yismach Moshe, falando com o seu avô, Yitav Lev. Ele estava contando que ele foi reencarnado 3 vezes. Ele esteve no mundo 3 vezes. E uma das vezes que ele esteve no mundo foi na época da briga do Korach. Perguntou o seu filho, e você, quando estava na briga do Korach, qual lado você ficou? Ele falou, olha, Moshe Rabbeinu estava com uma parte do povo do lado dele. A maioria dos chefes estavam do lado do Korach. E eu? Eu fiquei neutro nisso. Perguntou seu filho, mas como assim? Você ficou neutro? Alguém está discutindo com Moshe Rabbeinu? E você ficou neutro? Você não tomou partido do Moshe Rabbeinu? Ele disse, olha, você não está entendendo nada. Quem não viveu aquela época não consegue entender. Korach era um tzadik. Korach era uma pessoa muito especial. E quando de repente você via Korach perante Moshe Rabbeinu, era difícil de definir. Era difícil de tomar partido. Eram 2 grandes da geração. Eu fiquei neutro. Não tinha como tomar partido. Olha só. O que, que era o Korach? Nós temos que, às vezes, tentar se esforçar para enxergar o sagrado que está dentro do lado errado. Não quer dizer que isso permite você fazer aquilo. Não, aquilo está errado, continua errado e vai continuar sempre errado. Mas, de repente, tem alguma coisa para aprender do lado sagrado que tem dentro daquilo que foi feito de forma errada. Segunda coisa, no começo da Parashá, a Torá fala Boker, que o Moshe Rabbeinu falou para o pessoal do Korach, Boker veyodah Hashem et asher lo. Amanhã, nós vamos saber quem é que pertence a Hashem. Se nós vamos fazer um teste com as pás, etc, etc, vai ser feito amanhã. Então, amanhã, de manhã, nós vamos saber, Boker, de manhã, nós vamos saber quem é que pertence a Hashem. Dizem nossos mestres, Boker, de manhã, você vê quem é que pertence a Hashem. A pessoa que acorda de manhã, e a primeira coisa que ele faz é ir rezar para Hashem, essa pessoa demonstra a quem ele pertence. Se Deus nos livre, a pessoa não vai rezar, ele também está demonstrando a quem ele pertence. Uma vez, um grupo de Hassidim foi viajar para o seu Rebbe. E eles viajaram junto com um cocheiro. E esse cocheiro ia dormir lá também, passar Shabbat lá, para na volta poder trazer eles de volta para a cidade de origem. Quando terminou o Shabbat, eles já estavam entrando na carroça para voltar, o cocheiro falou para eles, sabe, o Rebbe falou uma coisa magnífica que vocês não ouviram. Aí eles viraram para ele e falaram, como assim nós não ouvimos? Nós estávamos o tempo todo do lado do Rebbe no Tish, você estava dormindo, o que você diz agora que você ouviu uma coisa que nós não ouvimos? Aí o cocheiro falou, não,
Quando saiu o Shabat, o Rebbe me chamou e eu tive uma conversa com o Rebbe. Ah, os Hassidim falaram, o que o Rebbe te falou? Ele falou, vou te contar. O Rebbe me perguntou, quando eu acordo todas as manhãs, o que eu faço? E eu falei para o Rebbe, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, modé ani, agradeço a Hashem por tendo ouvido a alma, e faço netlat yadayim. Aí o Rebbe perguntou, e o que você faz em seguida? Bom, em seguida eu tenho que fazer algumas entregas e transportes, eu vou levar pessoas para cá, para lá. O Rebbe falou, e rezar, quando é que você reza? Falou, rezar, eu rezo umas 11 horas da manhã, quando eu volto, depois que eu já entreguei todas as pessoas onde precisava levar, eu volto e rezo 11 horas da manhã. Aí o Rebbe falou, mas como assim? Você primeiro vai trabalhar, depois vai rezar? Primeiro reza, depois vai trabalhar. Aí eu falei para o Rebbe, Rebbe, tudo bem, eu concordo com você, eu acho que a tefilá, a reza é uma coisa muito importante, mas parnusse, sustento, eu preciso me sustentar, não tem jeito. O Rebbe falou para ele, eu vou te contar uma história. Certa vez, um sujeito viajou para uma feira, fez negócios, conseguiu muito dinheiro na feira. Depois, começou a viajar para casa, e no caminho, ele passou numa aldeia, e já ia ser Shabat, ele tinha que passar Shabat na aldeia. Então, ele foi convidado lá na comunidade por uma pessoa, convidou ele para passar Shabat na sua casa. Ele entrou lá e falou, olha, eu tenho uma soma muito grande de dinheiro, eu queria saber se tem um cofre para eu guardar. Ele falou, sim, o dono da casa falou, eu tenho um cofre, sim. Eles foram lá, ele enfiou o dinheiro no cofre, trancaram o cofre. E já é hora de acender as velas, acenderam as velas de Shabat. E aí o sujeito comerciante se deu conta, eu dei dinheiro, mas milhares de dólares eu dei, para guardar no cofre. E eu não fiz nenhum documento, um bilhetinho dizendo que eu estou deixando esse dinheiro lá, para o sujeito me assinar. Imagina, ele vai roubar o dinheiro, depois vai dizer que não deixei nunca dinheiro com ele. O sujeito ficou tão preocupado que acabou. O Shabat dele já foi outro, ele não conseguia comer. Fizeram kidush, colocaram pão na frente dele, não conseguia comer o pão. Foi difícil, finalmente conseguiu comer um pouco de pão. Mas peixe, carne, nem pensar nada, sopa, não quer ouvir falar do resto, não consegue comer. Está preocupadíssimo. De manhã, refeição da manhã, refeição da tarde, nada, ele não consegue comer. Saiu o Shabat, primeira coisa que ele fez quando terminava de lá, virou para o dono da casa e falou, meu dinheiro. Tá bom, vamos lá. Abriram o cofre e o dono da casa tirou o dinheiro e entregou para ele, esse é teu dinheiro. O sujeito pegou, olhou, uma pedra caiu do coração, o dinheiro está na mão dele. Aí ele pega um bolo de notas de 100 dólares e começa a contar na cara do dono da casa. Terminou de contar, ele viu, estava lá, os 20 e poucos mil dólares estão lá. Aí ele pega as notas de 50, começa a contar, deu mais 5 mil dólares que tem, ó, muito bom. Aí ele pega as notas de 20 dólares, começa a contar, depois ele pega as notas de 10, notas de 5, notas de 1 dólar. E aí ele começa a contar os cents. Aí o dono da casa pega o braço dele e fala, para, chega, até aqui, você está exagerando já. Escuta, eu vou te falar uma coisa. Ontem, quando você não conseguia jantar, eu entendi. Eu entendi porque você não está conseguindo jantar. Logo imaginei, você não fez nenhum documento. Eu fiquei pensando, mas se eu for falar alguma coisa para você para tentar te consolar, talvez vai piorar a situação. Você vai falar, ele está falando que não vai roubar, quer dizer que ele já roubou. Então eu preferi ficar quieto. Você não conseguiu comer hoje durante o dia, também te entendo. E quando terminou o Shabat, a primeira coisa que você me pede é o dinheiro. Também te entendo. Que você começou a contar o dinheiro na minha cara. Eu também te entendo. Contou 100, contou as notas de 50, de 10, de 5, de 1. Tudo isso deu para entender. Mas contar as moedas de 100? Você já está exagerando. Você nem roubei o resto? Você quer contar ainda isso? Você está exagerando. Disse o Rebbe para esse cocheiro, todas as noites, quando você vai dormir, você entrega a coisa mais preciosa que você tem nas mãos de Hashem. Nós entregamos a nossa alma nas mãos do Criador à noite. E de manhã cedo, Hashem devolve para você a sua alma. A coisa mais preciosa Hashem te devolveu. Você agora quer começar a contar os cents? Se Hashem te devolveu de manhã cedo a tua alma, é difícil para ele depois te dar o seu sustento? Em primeiro lugar, quando você acorda, primeira coisa vai rezar. Depois que você rezou, não se preocupa. Aquele que te devolveu a coisa mais preciosa vai também se preocupar para os seus sentes ao longo do dia.